Segundo bloco do Questão de Classe, esse é o nosso programa de educação, cultura e comportamento aqui pela CBN, hoje falando sobre a escrita e as novas tecnologias. Mas para falar sobre a escrita, sobre as novas tecnologias, para falar sobre o momento que a gente vive, é fundamental a gente resgatar um pouquinho da história da escrita, esse saber tão importante que faz parte do nosso dia a dia e que construiu, inclusive, o conhecimento que a gente tem hoje sobre nós mesmos. Ana Paula Machado Velho, mestre e doutora em comunicação e semiótica, ela que é professora do mestrado em promoção da saúde, é nossa convidada por aqui. Professora Ana Paula, a gente falava um pouquinho sobre essa pré-história, sobre esse momento que antecedeu a história da escrita, mas em que momento a gente começa a escrever?
Então, tem uma coisa muito legal que é assim, a pré-história, né, ela vai circunscreve aquele momento em que a gente usa aquela linguagem que a gente estava falando no primeiro bloco, que é a linguagem que a gente toma emprestada dos significados do mundo. Né? Então, a gente vai pegar as figuras do mundo, vai juntar, né, os sons, as imagens, e vai contar ali uma historinha, mas sempre se apropriando de alguma coisa do mundo, né, de significados do mundo. A escrita começa mais ou menos a controvérsias, né? De 5 mil, 4 mil anos antes de Cristo, né, surgem as primeiras escritas que a gente fala que são simbólicas, que na verdade não simbólicas, vamos dizer, arbitrárias. Né? Quer dizer, o que, que é isso? A gente cria um determinado signo, um sinal, a gente pega um sinal e coloca nele
um significado,
né, um significado que não é aquele, ou que não está inserido no mundo. A gente, a partir das nossas relações sociais, né, a gente convenciona que determinada imagem, determinado som tem um determinado significado.
Ou seja, então, para poder falar sobre a casa, você não precisa desenhar uma casinha. Você vai
você
criar
fala
um
a palavra
símbolo diferente.
Casa. Né? A palavra casa, que são sons, né? Fonemas, né? Que você vai juntando e vai dando significado, mas isso tem uma representação também visual, que é o C-A-S-A, correto? Então, são essas linguagens que a gente diz que são arbitrárias e que ganham esse caráter de linguagens simbólicas, né? Porque são, na verdade, convenções sociais. E é nesse momento que a gente diz, e todo mundo diz, e a gente até aprende na escola, que começa a história. Nós tínhamos a pré-história, né? E nesse momento começa a história. Quer dizer, a gente pode registrar de maneira muito mais concreta, vamos dizer assim, os acontecimentos, né? E esse é um momento, até a gente pode imaginar até a Baixa Idade Média, que a gente imagina que é o momento da história no qual a gente registra os gregos, né, escrevem teatro, todo tipo de gênero, né, para registrar a civilização deles. Aquela parte toda do Oriente Médio, né, os países do Oriente Médio, aqueles povos do Oriente Médio, que são vários ali, também registram...
Babilônia, Mesopotâmia...
Isso. Na verdade, eu não lembro exatamente o nome daquelas civilizações, dos povos que tem... Né,
são vários.
Os começos sumérios e tudo mais, que são os primeiros a desenvolver a escrita, né, uma escrita nesse nível. Né. Então, você vê que a gente constrói o mundo contando histórias. Né? A partir de quê? Dessa linguagem que a gente lineariza o nosso pensamento e transforma aquilo num texto linear que a nossa civilização deu conta de chamar de história.
Me parece que é nesse momento que surge o que a gente pode chamar de um saber teórico, porque a gente perde aquele saber mítico, né, das lendas para contar e para explicar os fenômenos naturais.
Tem uma coisa muito importante,
inclusive,
nessa história, né, Ronaldo? Que é o poder... A escrita do poder, não é? Quem é que nesse momento, nesse período da história que vai aí, né, de 4 mil anos, 3 mil anos antes de Cristo, 5 mil anos antes de Cristo, até a Baixa Idade Média, né, quando começa a dar aquela formada ali na Europa, o que, que é o conhecimento e o saber? O domínio dos sacerdotes, né? Domínio dos poderosos, dos faraós, dos imperadores depois... Não é isso? Então, na verdade, você tem aí uma fase do quem dominava a escrita dominava o poder, não é? E isso vem se modificar quando? na Idade Média, né? Quer dizer, no fim da Idade Média, o que que acontece?
Quando a gente tem o processo do Renascimento.
É, mas você vê, assim, eu estou dando um pulo grande, gente, mas a gente começa a ver que não muda muito, né? Apesar de nós termos aí civilizações sensacionais e maravilhosas como a grega, a romana e outras civilizações no Oriente Médio, a relação, a organização social, ela não é diferente, né? Tem sempre os sacerdotes, os nobres, ou os, na Grécia e em Roma, os senadores e tudo mais, os caras do poder, desculpe os caras, mas eram os caras do poder mesmo, né? Aliás, a gente começa a parecer que tem alguma coisa, né, muito similar acontecendo nos dias de hoje, porque são os caras, né, vou te contar o que vem acontecendo aí. Mas você começa a ver que não muda muito a estrutura social, o que só vai acontecer com o fim da Idade Média. O que que acontece com o fim da Idade Média? A burguesia, né, junto também com o poder da reforma, né, da reforma protestante, quebra a história do poder do clero. E o que que faz? O que que acontece nessa época? Simplesmente agora todo mundo tem acesso ao Papai do Céu, a Deus, por meio do quê? Da Bíblia. Então a Bíblia sai dos conventos e dos mosteiros e cai na mão da gente.
Ou seja, o acesso à leitura, o acesso do domínio da escrita, da decodificação
e
da
escrita. E a gente muda o mundo, né? O mundo muda. É claro que por trás disso há um movimento que é econômico, né? Os burgueses, na verdade, o que eles queriam, eles financiaram diversos movimentos, inclusive a reforma e tudo mais, no sentido de reorganizar a sociedade e fazer com que o homem pudesse buscar o conhecimento. E esse conhecimento, no final das contas, põe aí o sinalzinho de igual, né? Brincando aqui com as linguagens da matemática, coloca o sinalzinho de igual e fala que é o mundo do consumo, o mundo da mercadoria, né?
Muito bem, nós estamos conversando aqui na CBN com a professora doutora Ana Paula Machado Velho. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouquinho para você a continuidade do Questão de Classe.